Estamos apresentando Salão Verde.
A criação de camarões em cativeiro tem ameaçado manguezais no Ceará. O problema é tema do comentário Eco de hoje, que também vai tratar dos incêndios que atingem a Serra do Amolá, no Pantanal sumatogrossense.
Momento Oeco.
Olá, ouvintes. Algumas semanas eu visitei a região do Cumbe, no Ceará, e fiquei impressionado com o estágio da devastação. No lugar de antigos e valiosos manguezais, o que se vê hoje são fazendas de camarão abandonadas. O boom da carcinicultura começou em 1996, quando larvas do crustáceo importadas da Ásia passaram a crescer com desenvoltura na região Nordeste. Conforme um diagnóstico feito há 3 anos pelo IBAMA, 8 em cada 10 áreas usadas para a criação de camarões no Ceará invadiram o manguezal. Tamanha destruição foi possível graças a uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que classificou o Apicum como um ecossistema apartado do mangue. Segundo Jeová Meirelles, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, a medida foi equivocada. Para ele, o Apicum é uma janela entre os bosques, rica em nutrientes e micro-organismos. Sem ela, o mangue não é mais o mesmo. Contando com a inoperância da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará, os carcinicultores fizeram a festa durante 8 anos. Em 2004, uma doença quebrou várias fazendas e, com a alta do dólar, a prática se tornou inviável. As criações de camarão foram esquecidas, mas os diques de pedra e areia impedem a entrada do mar. O resultado são grandes espaços sem vida, já que os bosques não se recuperam sem a mistura das águas doces e salgadas. Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente disse que os proprietários devem recuperar as áreas de mangue. De acordo com Herbert Rocha, superintendente do órgão, o que a Secretaria pode fazer é multar e tomar outras providências legais. Pelo visto, essa política não vem dando bons resultados. Caros ouvintes, essa semana os repórteres Manuel Francisco Brito e Andréa Fanzeres realizam uma expedição pelo Nordeste do Mato Grosso. Nessas andanças, eles presenciaram um incêndio preocupante na Serra do Amolar, uma das regiões mais bonitas do Pantanal. Segundo Rodrigo Faleiro, chefe do Prédio Fogo em Mato Grosso, queimadas nessa época de floração e frutificação podem prejudicar a alimentação dos animais do local. Outra dor de cabeça apontada pelos repórteres trata de um festival de praia que está acontecendo no município de Poxoréu. A festança para 14 mil pessoas é apoiada por governos e bancos, destruiu áreas de preservação permanente e acontece dentro de uma terra indígena. Felipe Lobo, repórter do site Oeco, no Rio de Janeiro, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal deve julgar uma ação ingressada pelo povo Pataxó Hanhanhan, que vive no sul da Bahia. Os indígenas pedem a anulação de títulos de propriedade de terra concedidos a fazendeiros nos municípios de Pau Brasil, Camacã e Itaju do Colônia.
O processo de arrendamento das terras foi feito pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio, mesmo órgão que havia delimitado a área como terra indígena. Nas décadas de 60 e 70, o governo da Bahia distribuiu títulos de propriedade aos fazendeiros. Como resultado desse processo, muitas famílias de índios foram expulsas do local e houve vários casos de agressão e assassinatos.
Em 1982, a FUNAI entrou com uma ação pedindo a nulidade dos títulos e só agora, 26 anos depois, o Supremo deve julgar o processo. Organizações indigenistas prometem trazer cerca de 200 pessoas a Brasília para acompanhar o julgamento.
Já são 21 as cidades no mundo que assumiram o compromisso de desenvolver ações de proteção à biodiversidade urbana. Pelo projeto Ação Local para a Biodiversidade, lançado pelo Conselho Internacional para as Iniciativas Ambientais Locais, as cidades devem implementar programas para a conservação de plantas, animais e recursos naturais nos próximos 18 meses. Os avanços serão avaliados em cada localidade no fim de 2009, às vésperas do Ano Internacional da Biodiversidade, em 2010.
Aqui no Brasil, Mônica, assinaram o compromisso às cidades de São Paulo e Curitiba. Em todos os continentes, há algum representante do projeto. É bom lembrar que as ações estão ajustadas às necessidades de cada país. Enquanto na Europa, por exemplo, as cidades enfrentam problemas de pouca diversidade e precisam focar na restauração dos recursos, na África a ênfase deve ser justamente na conservação dos bens naturais em face das mudanças climáticas e da perda de habitats com a expansão urbana.
As cidades oceano ocupam apenas 2% da superfície do planeta, mas estima-se que elas absorvam 75% dos recursos naturais.
O grande volume de lixo eletrônico produzido em todo o mundo é um dos principais problemas ambientais da atualidade. Estima-se que a cada ano sejam produzidas 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo o planeta. Celulares, computadores, eletroeletrônicos e eletrodomésticos já representam 5% de todo o lixo gerado pela humanidade, segundo estimativas do Greenpeace. Mas em uma escola do Distrito Federal, o que era um problema acabou virando um inusitado instrumento de educação ambiental, como você confere agora com a Mônica.
Teclado de computador, garrafas PET, peças de carro, restos de filmadoras antigas e de televisões quebradas. Tudo que teria como destino o lixo acabou se transformando em um projeto ousado. Um robô de 1,75m de altura, com movimentos articulados e que transmite informações sobre diversas questões ambientais. A ideia de usar o lixo eletrônico como elemento de educação ambiental foi da professora de história Shirley Ferraz, que dá aula no Centro de Ensino Fundamental número 4 de Planaltina. O estudante Zairo Gualberto, de 16 anos, aceitou o desafio e, depois de 3 meses, conseguiu construir o robô batizado de Jason, o temido personagem da série Sexta-feira 13.
Bom, eu tive a ideia, tipo assim, o pessoal destruindo assim, a floresta, fazendo queimada, não reciclando lixo, estragando o meio ambiente. A natureza se revoltou, o lixo também se revoltou contra os seres humanos, né, que são os causadores disso. Aí vem, tipo, uma forma de ser aquilo, pra se vingar. Aí é o robô. Mas também ele vem pra passar uma mensagem. Tipo assim, recicle o lixo, senão o lixo mata você.
A professora Shirley Ferraz destaca que o projeto, apresentado na Feira de Ciências, fortaleceu a autoestima dos alunos envolvidos, que ficaram orgulhosos com a sua produção.
E só deu mais motivação pros alunos também. É tão carente as escolas, que quando a gente consegue fazer alguma coisa, é motivo assim, de grande alegria pros alunos. A autoestima dos alunos cresce e eles valorizam muito o que a gente faz na escola, quando eles participam, né?
Shirley reclama das dificuldades para desenvolver ações de educação ambiental devido à falta de apoio das escolas. Mesmo assim, ela já tem planos para que o robô se transforme em um agente permanente de conscientização dos alunos do Centro de Ensino Fundamental número 4 de Planaltina.
O robô eletrônico construído pelos estudantes de Planaltina é um ótimo exemplo de como a educação ambiental deve estar inserida em todas as disciplinas e atividades das escolas. E é muito importante que os jovens estejam atentos à questão do lixo, que tem tudo a ver com os nossos padrões de consumo.
Dica da semana.
Às 6 da tarde da última quinta-feira, um carro, um ônibus, uma moto e uma bicicleta saíram de um mesmo ponto no bairro do Brooklyn, em São Paulo, rumo à prefeitura da cidade. E adivinhe quem chegou primeiro? Foi justamente o veículo que não tem motor.
É isso mesmo, Mônica. A bicicleta chegou 1h15 antes do carro e do ônibus e também superou em 30 minutos o tempo gasto pela motocicleta. O desafio fez parte das atividades relacionadas ao Dia Mundial Sem Carro, comemorado neste 22 de setembro.
A ideia da data, Ana, é justamente desestimular o uso de automóveis particulares e promover discussões sobre mobilidade urbana. Em São Paulo, por exemplo, haverá um debate com os candidatos à prefeitura para discutir a qualidade de vida na cidade. O movimento Nossa São Paulo vai aproveitar a ocasião para protestar pela adoção de um diesel mais limpo no Brasil.
Assim como em São Paulo, haverá atividades em várias cidades brasileiras. Então, a nossa dica neste Dia Mundial Sem Carro é que você busque alternativas de mobilidade além do transporte individual e também pressione as autoridades da sua cidade para que invistam na melhoria do transporte coletivo.
E com essa dica, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.secom@câmara.gov.br. Repetindo, o endereço é salãoverde.secom, com S no início e M de Maria no final, @câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia foi de Chico Mendes. A coordenação foi de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.